DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. O ministro do interior da Guiné-Bissau, Sukan Chama, apresentou a demissão. Trata-se do segundo pedido de demissão de um ministro guineense depois do incidente com um voo da TAP. A 10 de dezembro, as autoridades guineenses obrigaram passageiros com passaportes falsos a viajar para Lisboa num avião da transportadora aérea portuguesa. Antes de Nchama, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Delfim da Silva, também já tinha apresentado a demissão. Entretanto, um homem suspeito de recrutar os passageiros com passaportes falsos foi ouvido hoje pelo Ministério Público guineense, escreve a agência de notícias Lusa. O caso continua a ser investigado no país. A TAP parou os voos diretos para Bissau e não se sabe quando os voos serão retomados, mas, entretanto, a transportadora aérea disse à Lusa que vai continuar a assegurar a ligação Lisboa-Bissau via Dakar. A Procuradoria-Geral da República de Angola acusa 4 agentes da Polícia Nacional e da Segurança do Estado de serem os responsáveis pela morte dos opositores Alves Camulinga e Isaías Kassoul. Hoje, a Procuradoria disse ao Jornal de Angola quem são os arguídos que estão em prisão preventiva e são acusados dos assassinatos. Alves Camulinga e Isaías Kassoul desapareceram em meados do ano passado, quando tentavam organizar uma manifestação contra o governo do presidente José Eduardo dos Santos. O Sudão do Sul voltou a ser palco de confrontos um dia depois do presidente Salva Kiir anunciar que travou uma tentativa de golpe de Estado. Mais de 60 soldados morreram nos últimos dois dias em confrontos entre o exército sul-sudanês e dissidentes. Na sequência da violência no país, o governo disse que prendeu 10 pessoas, incluindo antigos ministros. Segundo as Nações Unidas, mais de 13 mil pessoas procuraram refúgio em instalações da organização. Entretanto, os Estados Unidos já ordenaram que parte dos funcionários da embaixada deixem o país. Nas últimas duas semanas, mais de 200 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas na capital da República Centro-Africana, Bangui, segundo as Nações Unidas. Os deslocados fogem da nova onda de violência sectária no país. Neste momento, a França tem em curso uma operação militar na República Centro-Africana. A operação deverá contar em breve com reforços. O chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius, anunciou que outros países europeus vão em breve enviar tropas para o país. Na Alemanha, Angela Merkel foi reeleita como chanceler. Merkel foi eleita pelos deputados do Parlamento Alemão, o Bundestag, para um terceiro mandato de 4 anos. Trata-se de um mandato em que Merkel vai governar numa grande coligação formada pelo seu partido, a CDU, pela CSU e pelo anterior partido da oposição, o SPD. A Alemanha é governada por uma grande coligação pela terceira vez na sua história. Neste momento, os outros partidos no Parlamento, os Verdes e a Esquerda, têm muito pouco espaço para pressionar o governo. A Rússia e a Ucrânia chegaram a acordo sobre um pacote de ajuda. A Rússia concordou em comprar 15 mil milhões de dólares em títulos da dívida ucraniana. Prometeu também reduzir o preço das exportações de gás. Na Ucrânia, a oposição já contestou o acordo. Dezenas de milhares de manifestantes foram para as ruas de Kiev protestar. Os manifestantes acusam o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, de vender o país a quem dá mais. Lamentam também o facto do presidente se afastar de um acordo comercial com a União Europeia. Edward Snowden vai pedir asilo permanente ao Brasil. De acordo com a imprensa brasileira, Snowden escreveu hoje, numa carta aberta no jornal Folha de São Paulo, em que diz que está disposto a ajudar o Brasil a investigar a alegada espionagem dos Estados Unidos ao país, mas o Brasil recusa receber o ex-analista da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, que está a viver na Rússia com um asilo temporário. E no desporto, nas meias-finais do Mundial de Clubes, o clube alemão Bayern de Munique joga em Marrocos contra o Guangzhou da China. O Bayern é tido como um dos favoritos à final. O jogo começou há minutos. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
A ONG angolana pede explicações ao governo brasileiro pela venda de engenhos proibidos a Luanda. Na Guiné-Bissau, mais um ministro demite-se enquanto o recenseamento eleitoral segue lento. Na Alemanha, Angela Merkel é reeleita a chefe do governo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 17 de dezembro de 2013. A OMUNGA, uma ONG angolana de defesa dos direitos humanos, endereçou uma carta aberta à presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a pedir explicações sobre a alegada venda à Angola de bombas com efeito redobrado de gás lacrimogéneo para serem utilizadas em repressões contra manifestantes. A preocupação da OMUNGA reside no facto de tais engenhos serem proibidos internacionalmente para serem usados contra civis, mas que ainda assim teriam sido utilizados nas recentes manifestações contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos. Nelson Sul, de Angola, com os detalhes.
A OMUNGA, uma organização não-governamental angolana ligada à defesa dos direitos humanos, endereçou uma carta aberta à presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a fim de pedir explicações sobre a alegada venda à Angola de bombas com efeito redobrado de gás lacrimogéneo para serem utilizadas em repressão contra manifestações. A preocupação da OMUNGA reside no facto de tais engenhos serem proibidos internacionalmente para serem utilizadas contra a população civil, mas que, ainda assim, teriam sido utilizadas nas recentes manifestações contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos. A polêmica sobre a suposta compra por parte do regime angolano de bombas com efeito redobrado de gás lacrimogéneo foi noticiado por diversos órgãos de comunicação social brasileiro, entre eles o Folha de São Paulo, que citou uma fonte judiciária brasileira. Segundo denúncias, as autoridades angolanas não só teriam utilizado o referido gás lacrimogéneo nas recentes manifestações antigovernamental, como também teriam utilizado de forma criminosa e silenciosa como testagem em estabelecimentos escolares de várias regiões de Angola, que provocaram, há cerca de 2 anos, uma onda de desmaios de mais de 800 estudantes, a maioria adolescentes. Uma situação que pode colocar o Brasil numa posição de cumplicidade com o regime angolano perante um grave e hediondo crime contra os civis, segundo o coordenador da OMUNGA, José Patrocínio.
O Brasil deve ser o primeiro interessado para se limpar, para questões de ética, tentar perceber se na realidade houve ou não uso em Angola do material em testagem nos civis. Portanto, porque se isto for verdade, não deve só ser o governo de Angola a ir ao banco dos réus. Porque se isso for verdade, o Estado brasileiro deverá também ir, por cumplicidade, ir ao banco dos réus.
Na carta aberta, a OMUNGA exige a presidente do Brasil um esclarecimento público sobre a alegada venda de armamento a Angola, com vista a se evitar qualquer tipo de especulação. Entretanto, caso exista um acordo nesse sentido, a ONG OMUNGA solicita o cancelamento imediato e a restituição imediata ao Brasil do armamento que possa já ter sido entregue ao governo angolano.
O que nós esperamos é que a presidente Dilma assuma isso, se é verdade ou se é mentira, e depois tome medidas em relação a isso. Primeiro, se existe esse contrato, que imediatamente revoga esse contrato e, portanto, solicita devolução ou o acompanhamento da sua destruição.
Por último, José Patrocínio apelou ainda à presidente do Brasil, Dilma Rousseff, para não olhar para Angola simplesmente para as alianças políticas e económicas.
O Brasil assume-se em discurso ter uma relação histórica com os países africanos, nomeadamente com Angola. Portanto, chamamos-nos povos irmãos. E, portanto, eu espero que a Presidente do Brasil, como Presidente de Angola, percebam que esta relação Brasil-Angola não se deve estabelecer apenas em alianças políticas, entre poder, e alianças económicas. E, portanto, se este tipo de armamento é proibido por lei ser usado no Brasil, não me parece lógico, não parece é que o próprio Brasil venda então armamento desse para um país irmão.
De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
E você, caro ouvinte, acha que os dois países pensaram na população angolana quando fizeram o negócio dos engenhos? Mande, por favor, a sua opinião para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
O ministro do Interior da Guiné-Bissau, Sukan Chama, colocou a momentos o lugar à disposição na sequência do incidente com o voo da TAP entre Bissau e Lisboa a 10 de dezembro último. Depois do chefe da diplomacia, Delfim da Silva, Chama é o segundo ministro a demitir-se. Recorde-se que a tripulação da TAP foi obrigada pelas autoridades guinenses a transportar 74 passageiros com passaportes falsos, o que levou à suspensão dos voos diretos entre Portugal e a Guiné-Bissau. Esta segunda demissão do governo ocorre numa altura em que mais de 18 mil pessoas, no universo de 800 mil potenciais eleitores, terão conseguido recensear-se ao longo dos 17 dias do processo. A lentidão do recenseamento tem vindo a ser denunciada por populares e mesmo pela classe política. A partir de Bissau, Brahma Darame com os detalhes.
17 dias após o início do recenseamento eleitoral, a máquina continua a imperar e não se sabe ao certo quantas pessoas já foram registadas até agora. Números não oficiais apontam cerca de 18 mil num universo potencial de 800 mil. Os eleitores e dirigentes partidários começam a dar mostras de impaciência e um certo desespero. É que, em muitas zonas do país, ainda nem sequer chegaram as equipas do recenseamento, apesar de algumas delas já estarem no terreno desde 1 de dezembro. A situação é de facto preocupante e complicada, mesmo na capital Bissau, onde, em alguns bairros, ainda não foi recenseado um único eleitor, apesar da vontade popular de participar no processo.
Foram com a mesa lá perto da minha casa, ficaram lá um dia e na minha rua só conseguiram se recensear duas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão a fazer recenseamento e que estão a manusear as máquinas têm um bocado de incompetência relativamente ao trabalho que estão a fazer. Em um dia eles conseguem recensear 10 pessoas, 19 pessoas numa casa, residem às vezes mais de 10 pessoas.
Ainda não consegui encontrar brigada de recenseamento. Está a ser muito difícil, muito complicado encontrar local para fazer recenseamento.
Eu ainda não consegui recensear, também não vou correr atrás de mesa de recenseamento.
Para poder votar nas eleições de 16 de março de 2014, todos os eleitores deveriam, no entanto, terem sido recenseados. A lentidão do processo em curso tem vindo a ser denunciada por populares e mesmo pela classe política, como é o caso de Vicente Fernandes, líder do Partido da Convergência Social.
Os responsáveis de condução deste processo eleitoral tenham em mente aquilo que foi uma das razões justificativas para muitos deles apoiarem o golpe de Estado, dizendo na altura que não tinham sido atualizados os cadernos eleitorais. Foi a palavra que nós ouvimos de muitos dirigentes que hoje estão à testa do processo de recenseamento. Se no passado criticaram quem de direito, espero que hoje essas pessoas tenham consciência para não repetir, não decalcar os erros do passado só porque agora estão no poder.
Vicente Fernandes, o empresário conhecido também por Vífer, advogado de profissão, diz ainda que há muita irregularidade constatada no terreno.
Tem-se visto alguma estratégia maliciosa no qual se traduz em potenciar o maior número de recenseamento dos supostos bases, zonas onde eles têm maior propensão do eleitorado. Têm-se visto também situações que bradam os céus, no qual alguns dirigentes de alguns partidos levam listas prévias de manhã de pessoas que eles dizem que são os militantes e dão preferência para esses mesmos para recensear. Isto sai fora daquilo que é transparência.
A ausência, designadamente, de um número significativo de kits, móveis de recenseamento, bem como dificuldades na sua utilização e ainda questionamentos sobre a falta de uma campanha de educação cívica no intuito de sensibilizar a população, têm sido alguns dos problemas apontados nestes 17 dias de um processo previsto para terminar a 21 deste mês. O governo pede, por um lado, calma às populações e, por outro, à comunidade internacional o desbloqueamento de fundos para que o processo tenha êxito, reafirma o chefe do Executivo, Rui Duarte de Barros.
Mais uma vez pedir aos parceiros para cumprirem com os compromissos que tomaram relativamente ao processo.
Recentemente, o presidente do PRS, Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, primeira força da oposição, afirmou que, a manter-se o ritmo atual, provavelmente só daqui a 4 meses é que o processo estaria concluído. Brahim Adrami Bissau, DW.
A Alemanha reelegeu esta terça-feira Angela Merkel como chefe de governo pela terceira vez consecutiva. Os 15 ministros do novo governo foram também nomeados sem grandes surpresas. Merkel não conseguiu a maioria absoluta entre os parlamentares da recém-formada coligação dos partidos CDU-CSU com os social-democratas do SPD. Em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira acompanhou a votação do Parlamento.
621 parlamentares, membros da Câmara Baixa, votaram na eleição para a chancelaria alemã. Com 462 votos, Angela Merkel obteve a maioria absoluta e foi reeleita. 150 parlamentares votaram contra e 9 se abstiveram. Assim, cerca de 40 membros da coligação entre os partidos da União, CDU-CSU e o Partido Social Democrata, SPD, não deram seu voto a Angela Merkel. A secretária-geral do SPD e mais tarde nomeada ministra do Trabalho, Andrea Nahles, garante que, apesar da falta de confiança dentro da coligação, o novo governo trabalhará unido. Podemos garantir uma cooperação confiável por 4 anos. É uma coligação por objetivos, não um casamento por amor. Mas trabalharemos juntos com grande seriedade e grande solidariedade. Este é o terceiro mandato de Merkel à frente do governo alemão, cargo que ocupa desde 2005. Depois da nomeação, a líder alemã prestou seu juramento. Juro que irei empenhar minhas forças pelo bem do povo alemão, aumentar seu uso, protegê-lo do mal, salvaguardar e defender a Constituição alemã e a lei federal, cumprir de forma consciente com as minhas obrigações e praticar a justiça para todos com a ajuda de Deus.
So wahr mir Gott helfe.
Em seguida, foram nomeados os 15 ministros, 10 homens e 5 mulheres. Na divisão das pastas, CDU e SPD ficaram com 6 ministérios cada. Já a CSU obteve 3. O presidente do Partido Social Democrata, Sigmar Gabriel, é o novo vice de Merkel e acumula o cargo de ministro da nova pasta de Economia e Energia. À liderança do Ministério do Exterior, voltou o também social-democrata Frank-Walter Steinmeier. Entre 2005 e 2009, Steinmeier criou a iniciativa de engajamento cultural e trabalho educativo com foco em África, Action África. Mas hoje, ele não quis comentar nem os planos que tem para a pasta, nem o que guarda para o continente africano.
Não posso ver onde faltaram os votos, mas essa é uma maioria sólida da qual não podemos reclamar. Agora, a chanceler e os ministros estão empossados e agora precisa-se governar. E acho que não vamos olhar por muito tempo para este dia, esses votos e essa maioria.
No Ministério das Finanças foi mantido o democrata cristão Wolfgang Schäuble, considerado por muitos o homem forte da crise europeia. Mas o presidente do partido da oposição Die Linke, ou A Esquerda, a terceira maior força no parlamento alemão, Gregor Gysi, critica que a pasta precise de 32 mil milhões de euros para colocar seus planos em prática.
Há duas possibilidades. Ou haverá aumento de impostos e a União irá quebrar a sua palavra, ou ela permanece consequente em relação a isso. Então, terá que cancelar as coisas que prometeu e isso seria uma catástrofe para várias áreas. Então se vê que temos o que fazer e iremos criticar, muito claro.
O Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, pasta mais forte sob o comando da União Social Cristã, CSU, foi para as mãos de Gerd Müller. Chamou a atenção também a nomeação de Ursula von der Leyen, da CDU, para ser a primeira mulher a liderar o Ministério da Defesa da Alemanha, em substituição a Thomas de Maizière, do mesmo partido, que ocupa agora a cadeira de ministro do Interior. Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Lembramos o tema do dia. Em Angola, a ONG Umunga escreveu uma carta ao presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a pedir explicações sobre a alegada venda à Angola de bombas com efeito redobrado de gás lacrimogéneo que foram utilizadas para reprimir a última manifestação no país. Segundo a ONG, o uso do referido gás contra civis é proibido internacionalmente. E a pergunta é, acha que os dois países pensaram na população angolana quando fizeram o negócio dos engenhos? Caro ouvinte, manda sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198224. 73.
Foi a maior surpresa no novo governo alemão. Até agora, ministra do Trabalho, Ursula von der Leyen, tornou-se ministra da Defesa. É a primeira vez que uma mulher assume a pasta na Alemanha. Guilherme Correia da Silva apresenta-nos o retrato da ministra.
Primeiro, Ursula von der Leyen respirou fundo quando recebeu a notícia. Depois, aceitou o convite com satisfação, diz. É a primeira vez na história da Alemanha que uma mulher está à frente do Ministério da Defesa. Isso já aconteceu em países como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, França ou Espanha, mas para a Alemanha trata-se de uma estreia. Ao dar a notícia, a chanceler alemã Angela Merkel apanhou Ursula von der Leyen de surpresa. A até agora ministra do Trabalho não fazia a mínima ideia de que no futuro estaria à frente das Forças Armadas Alemãs, comandando mais de 185 mil soldados.
Das ist eine Riesenaufgabe.
É uma tarefa gigantesca. Estou contente, mas tenho um grande respeito pelas tarefas que tenho pela frente.
Von der Leyen formou-se como médica e é mãe de 7 filhos. A ministra esteve sempre ao lado de Angela Merkel, desde que Merkel se tornou chanceler. Quando foi eleita, em 2005, Merkel chamou von der Leyen, do mesmo partido, para a pasta da família. Em 2009, quando o posto de ministro do Trabalho ficou vago, Merkel chamou novamente von der Leyen para o cargo. Em 2010, von der Leyen foi eleita vice-presidente da União Democrata Cristã, CDU. O percurso de Ursula von der Leyen evidencia como parte do círculo restrito de políticos da CDU, que pode ser utilizado como uma espécie de arma para quase todas as tarefas. Sobre o novo cargo, como ministra da Defesa, diz von der Leyen.
É indiferente que seja um homem ou uma mulher. O que ajuda para o cargo é a experiência que acumulei ao longo de 10 anos como ministra. Este é o quarto ministério que assumo. Tenho uma certa experiência em lidar com uma grande administração, em ganhar confiança e, por outro lado, em tornar claro qual o caminho que quero seguir.
Mas, no passado, a política seguida por von der Leyen nem sempre foi bem recebida pelos próprios membros do partido. Von der Leyen lutou insistentemente para introduzir cotas para as mulheres na direção das empresas. Lutou também por um complemento de reforma para pessoas com baixos rendimentos. Mas nem sempre a chanceler Angela Merkel apoiou os seus planos. Ainda assim, em torno de von der Leyen, ninguém duvida da capacidade da nova ministra de se adaptar ao vasto e complexo campo da política da defesa. No novo cargo, von der Leyen terá a tarefa de assumir para si o controlo de uma administração altamente burocrática e que nem sempre está sob controlo. Recentemente, o antigo ministro da Defesa, Thomas de Maizière, queixou-se que os funcionários do ministério não o informaram detalhadamente sobre um caro avião não tripulado comprado pela Alemanha, que, na verdade, não podia voar no país por motivos de segurança. O caso quase custou o cargo ao ministro. Sobre as tarefas que tem pela frente, a nova ministra da Defesa, von der Leyen, já disse que quer ajudar a tornar o exército alemão num empregador mais atrativo, isto depois de, na Alemanha, ter acabado o serviço militar obrigatório. Guilherme Correia da Silva, DW.
Os combates recomeçaram em Juba, no Sudão do Sul. Essas novas trocas de tiros ocorrem no dia seguinte a violentos confrontos que o presidente do país, Salva Kiir, qualificou de tentativa falhada de golpe de Estado. Uma tentativa orquestrada, segundo o dirigente do Sudão do Sul, pelo seu ex-vice-presidente Riek Machar. Lembramos que desde domingo à noite a tensão naquele país não para de aumentar. Mais informações com António Rocha.
Já na segunda-feira, com o anúncio feito pelo presidente Salva Kiir concernente ao falhanço da tentativa de golpe de Estado, as forças de segurança do Sudão do Sul cercaram as zonas mais estratégicas da cidade de Juba. Na manhã desta terça-feira, o dispositivo militar da véspera foi reforçado, nomeadamente, à volta dos ministérios e nos principais eixos rodoviários em direção à presidência do país. Por outro lado, patrulhas militares percorrem as ruas da capital, onde, segundo várias fontes, o comércio permaneceu encerrado durante todo o dia. Os confrontos e a instabilidade em termos de segurança ocorrem numa altura em que, a nível político, reina uma grande divisão no seio do Movimento Popular de Libertação do Sudão, o SPLM, o partido no poder oriundo da ex-rebelião do Sul. Esta divisão acentuou-se com o afastamento do cargo do vice-presidente Riek Machar e dos seus ministros, algo que nos últimos meses tem suscitado uma crescente tensão no país. Annette Weber é especialista em questões ligadas ao Sudão do Sul no Instituto de Ciências Políticas em Berlim e aos microfones da DW afirma:
a estrutura do movimento deveria permitir a formação de vários partidos políticos, mas se tivermos em conta o tempo que esta geração de sudaneses do Sul passou envolvida em conflitos políticos e guerras, torna-se fácil compreender que é isso que melhor sabem fazer. E o que melhor sabem fazer é participar em confrontos armados.
Por enquanto, a situação permanece muito confusa, segundo vários analistas. Na segunda-feira, as autoridades do Sudão do Sul anunciaram que tinham preso um grupo de soldados fiéis ao antigo vice-presidente, Riek Machar, e que esses soldados eram os principais responsáveis pelos confrontos. Mas alguns especialistas interrogam-se, por outro lado, sobre o envolvimento de Khartoum, que há muito tempo procura desestabilizar o seu vizinho. James Chimanyula, correspondente da DW no Quênia e autor de várias publicações sobre o SPLM, diz:
se Khartoum dá um certo apoio a Machar na luta pelo poder, então tudo corre o risco de entrar numa grande desestabilização.
Ignora-se, por enquanto, onde se encontra Riek Machar, mas, segundo as autoridades de Juba, pelo menos 26 pessoas terão sido mortas e mais de 140 feridas nos combates dos últimos dias. Entretanto, a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, UNMISS, exigiu esta terça-feira a todas as partes envolvidas no atual conflito no país para que cessem a violência por razões étnicas. Recorde-se que o chefe de Estado Salva Kiir pertence à tribo Dinka e Machar é membro do clã Lu Nuer. A UNMISS garante ter oferecido proteção a 10 mil civis que fogem dos bairros mais perigosos e cuidados médicos a 39 delas. Desde a sua independência do Sudão, em julho de 2011, o Sudão do Sul foi palco de confrontos tribais, tensões internas e conflitos com o seu vizinho do norte. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E as respostas dos ouvintes são muitas, como sempre, e o Guilherme continua aqui para ler algumas delas.
Exatamente. Por SMS, Love Baldez escreve: os dois fizeram negócios sujos porque as populações não sentiram. Alegria Cangombe, de Angola, diz: este governo quer nos matar aos poucos. Onde está a comunidade internacional? Pergunta este ouvinte. Ainda por SMS, sobre um outro tema, Ivo Salvador, de Bissau, diz: lamento profundamente o impasse que se verifica nas negociações entre o sindicato e o governo. Faço voto para que tudo se resolva o mais rápido possível. Boaça, de Angola, diz: peço a Angela Merkel para não criar o vício do poder como os africanos. No Facebook, ainda sobre o tema do dia, Vítor Severiano Monjovo escreve: Dilma quis se desfazer do material o mais rápido possível porque não quer matar os brasileiros, mas pretende que os africanos morram por tais bombas. Tanto Zé como a Dilma não aprenderam nada com a missão de Mandela na Terra. Domingos Franco Minguiz diz: está de parabéns, esta organização, a UMUNGA, só tem uma explicação, que o Brasil é apoiante dos criminosos do MPLA, em particular do Zedu. Fizeram isto com um propósito, para matar o povo em massa. Seria melhor se a UMUNGA apresentasse uma queixa-crime à TPI ou a qualquer tribunal internacional competente, porque isto é um crime contra a humanidade. É pena que em África o que vale é só os recursos naturais. O povo é um lixo para eles, diz este ouvinte. Abdul Razak Amis pergunta: alguma vez os políticos pensam no povo, só pensam no poder e no lucro? O povo que se dane, essa é a mais pura da verdade. Nelson Adimbel, de Maputo, diz: esses ladrões não têm tempo para pensar no povo. A coisa mais dura é eles levarem o dinheiro do povo para comprar gás, para nos expulsarem quando exigimos os nossos direitos. Paulo Mbachi escreve: tal Dilma, tal José Eduardo dos Santos. Filipe Catimba Daniel diz: farinha do mesmo saco. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação na emissão. Continue a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.